ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
106.1, de bem com a vida.
Educação financeira com Gigliola Sena.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
De segunda a sexta, você acompanha aqui na sua rede Excelsior de Comunicação. Às 6 da manhã. Acorda pra vida. Com a participação popular. Apresentação. Almir Santana e Armando Mariani. Rede Excelsior de Comunicação. Conectado em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo na Cardeal FM 106.1.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo na Cardeal FM 106.1.
Estamos de volta aqui na Cardeal FM, dia de sexta-feira aqui na Estação Turismo. É dia de repare. Repare o que está rolando aqui na Bahia. Repare que a gente vai te contar as melhores notícias do que acontece na Bahia, no Brasil, em Salvador. E para falar em Bahia, a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia informou que realizou ações de promoção do destino em 6 estados brasileiros e 5 países. A estratégia incluiu a participação em feiras, eventos profissionais e encontros de negócios também. Em uma das agendas internacionais, a Fiespo Latin America, na Costa Rica, reuniu mais de 700 expositores, 1.800 visitantes e representantes de 87 países. A participação em eventos desse porte pode ajudar também a atrair voos, tá, gente? Isso é importantíssimo. Operadoras, congressos, além de novos fluxos de visitantes para a cidade. Mas o resultado ele precisa ser medido em negócios fechados, tá? Não adianta ir para a feira se a gente não está ali conseguindo fechar negócio. Então, turistas têm que ser atraídos e a renda também tem que ser gerada a partir daquela interlocução ali. Não é somente no número de feiras que o Estado participou, não, tá? Tudo tem que ser medido em resultados. Empresários e profissionais interessados nas próximas ações devem acompanhar o portal e as redes oficiais da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. E tem mais assentos para Salvador nas férias. A programação de inverno da Azul Viagens previu mais de 10.500 assentos em voos para Salvador durante o mês de julho. As operações partiram principalmente de Confins, em Minas Gerais, e de Viracopos, em São Paulo. Dois importantes centros de distribuição de voos. Como julho termina hoje, o número serve agora como indicador da oferta da área destinada à capital baiana durante as férias. Então vocês vão pegar a visão aí e se preparar para julho do ano que vem. É sempre bom lembrar que assento ofertado não significa necessariamente passageiro embarcado, tá, minha gente? É preciso que a gente fique ligado ali nas taxas de ocupação dos voos e quanto desses visitantes permaneceram em Salvador ou seguiram para outras regiões do estado. Porque às vezes ele vem para aqui e o voo é para cá, mas ele não vai ficar aqui, né? Então, a gente tem que ficar ligado se ele está ficando aqui em Salvador para a contagem ser para aqui ou não. Para consultar voos, preços e disponibilidade atualizada, o passageiro vai procurar diretamente o site ou o aplicativo da Azul. As tarifas variam de acordo com data, trecho e antecedência da compra. Olha aí, já sabe, né? Quanto mais rápido, quanto mais cedo e quanto mais buscar, é mais fácil a gente encontrar aquela passagem bacana. E o Nordeste registrou crescimento de 50,21% na chegada de turistas internacionais nesse primeiro bimestre. Não foi só a Bahia, gente, foi o Nordeste também. Cerca de 150 mil visitantes estrangeiros desembarcaram em 7 estados da região neste período. São eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. É, aí, ó, a gente tá bombando. Foram considerados lá em cima nesse levantamento, viu? O crescimento mostra a ampliação do turismo internacional para além dos destinos tradicionais, aqueles que são procurados direto ali no Sul e no Sudeste. Agora o desafio da gente é transformar a chegada em permanência, que a gente tem aquela circulação regional, né? E tem um consumo de produtos e experiências locais também que a gente precisa incentivar. Então, aquelas pessoas que estão aí desenvolvendo aquele turismo que está ali necessitado desse processo de receber turistas em lugares sazonais, já pode ficar atento a esses dados. Os dados completos sobre a entrada de turistas estrangeiros podem ser consultados nos canais da Embratur e no portal de dados do turismo. Eu falei para vocês aqui, né? O Destrava, o aplicativo que a gente acabou de ver da Embratur, que é muito bacana. São 11 horas e 32 minutos aqui na Cardeal FM e hoje você fala de notícias do turismo. Você tá ficando bem informado? Tá gostando de ouvir o que que tá rolando no turismo, no Brasil e no mundo? Então conecta aqui com a gente, se liga na Cardeal FM, no Estação Turismo, todos os dias, de segunda a sexta, às 11 horas, aqui no 106.1 ou através do YouTube. Às vezes as pessoas estão aí em casa ou no trabalho, esperando, ó, para bater o ponto. Faltam quanto tempo aí, Marquinhos? Faltam quase 25 minutos? 25, 27, 27 minutos. Eu sou de humanas. Eu tenho que ficar fazendo conta no dedo. Mas faltam 27 minutos para a hora do almoço. Literalmente, as pessoas já estão aí, ó, contando as horas. Vinha contar as horas aqui comigo. Vem aqui com a gente no Cardeal FM 106.1 Estação Turismo. Um programa que não fica parado, né? Ninguém fica parado nesse programa. Tá quase uma maratona. A gente vai, ó, de maratona em maratona, contando a notícia, fazendo ela chegar até você. Aí estão abertas as inscrições para o Fórum de Turismo Religioso. É, vai acontecer um Fórum de Turismo Religioso aqui em Salvador. Mas estão também abertos o fórum que vai acontecer em Congonhas em novembro. Tem muito fórum, viu, gente, que vai acontecer. Esse de Congonhas, ele é feito pelo meu amigo Sidnésio, né? Ele que está desenvolvendo um fórum. Esses fóruns já tem muito tempo. E o daqui de Salvador é para falar da lei. A nova lei aqui em Salvador que fala sobre turismo religioso. O de Sidnésio fala sobre turismo religioso 2026, governança, experiência transformadora e desenvolvimento sustentável. Aí vai discutir políticas públicas, patrimônio, inteligência artificial, que é super importante, principalmente nesse momento que a gente está aí vendo inúmeras fake news. Então, o Fórum de Turismo Religioso vai trazer, vai aproximar você mais desse processo, vai falar de comercialização, vai falar também de sustentabilidade e de desenvolvimento dos destinos. O encontro é uma oportunidade de aproximar poder público, igrejas, comunidade, pesquisadores e empresários que atuam no segmento. Então anota aí o serviço, o 8º Fórum Nacional de Turismo Religioso, dia 24, de 24 a 26 de novembro, no Centro Cultural de Romaria e no Teatro Dom Silvério, em Congonhas, Minas Gerais. Para você que quer ir conhecer Minas, é uma oportunidade. Você vai, participa do fórum e dá uma esticadinha ali, ó, para conhecer algumas cidades de Minas. As inscrições, elas são gratuitas, mas as vagas são limitadas, tá? O cadastro tem que ser feito pelas plataformas Even. Outras informações disponíveis no perfil @fndtour no Instagram. E já que a gente está falando de turismo religioso, a cidade de Lorena, em São Paulo, vai receber o 11º Encontro Nacional da Pastoral do Turismo. O evento vai ser realizado entre os dias 3 e 6 de setembro e deve reunir agentes de pastorais, lideranças da igreja, pesquisadores, gestores e profissionais do setor. O tema central está relacionado aos caminhos sustentáveis e à transformação. É, isso é importante, viu, gente? Porque depois dessas transformações que vem acontecendo aí, já tem máquina fotográfica aí na mão dos jovens, máquina fotográfica digital dos anos 2000, que fique claro. Então, sabe lá Deus com você as transformações que vão vir por aí, né? E a Pastoral do Turismo não trabalha só com romaria, não, viu, gente? A missão dela também envolve acolhida, evangelização e o cuidado com as pessoas que viajam a lazer, a trabalho, por fé e por outros motivos. O 11º Encontro Nacional da Pastoral do Turismo vai de 3 a 6 de setembro. As informações sobre a inscrição estão disponíveis nos canais oficiais da Pastoral do Turismo e no Instagram, no perfil @pastur.br. E olha, turistas estrangeiros, hoje é dia de falar dos turistas estrangeiros, viu? Deixam mais recursos no Brasil. Os turistas internacionais deixaram US$5,6 bilhões na economia brasileira durante o primeiro semestre de 2026. Você sabia disso, gente? Sabe o que é bilhões? Eles deixaram 5 bilhões no Brasil. A gente tem muita coisa aqui para o turista passear, trocar, comprar, investir. A gente tem que pegar a visão e começar a investir mais, né? Por que a gente está dando tanto assim? Será que tá barato, gente? Será que a economia lá fora é mais cara? Não sei, né? A gente às vezes desvaloriza nossos produtos, mas é bom a gente ficar atento aí. Já que eles estão querendo tanto, vamos nos empenhar, vamos colocar aí. Você que tá aí em casa, que tem um empreendedor dentro de você, quem sabe não é o turismo que tá aí, ó, batendo na sua porta. Salvador é uma cidade turística, tá esperando isso aí. Em cada esquina tem um turista. A gente pode estar em qualquer lugar. A gente pode estar na periferia, a gente pode estar numa zona mais sofisticada. Não adianta, a gente vai ver turista na rua. Então, só falta isso aí para você empreender. Daqui a pouco é o empurrãozinho que tá faltando. O trabalhador informal pode fazer qualquer tipo de venda, né? Então, vamos procurar aí que tipo de venda combina com você no ramo do turismo. O Sebrae tá aí para poder ajudar vocês, viu, gente? O Sebrae é parceiro no turismo, no ramo do turismo. Todas as agências, o trade turístico tá sempre ligado no Sebrae porque ele é um órgão que capacita, que ajuda, que promove ali o empreendedorismo. E às vezes você não sabe ainda o que fazer, mas o Sebrae está ali disponível para poder te ajudar. FM 106.1, a gente está aqui, Estação Turismo, e como a gente está falando de turismo, a gente vai fazer uma dobradinha. A gente está aqui falando das notícias que mais estão aí bombando, né, no mundo do turismo, mas quando a gente fala de turismo, a gente também tem a nossa trilha da sua trilha, lembram? Que a gente vai aqui mandar, vocês vão mandar para mim a trilha de vocês, e a gente tem uma trilha aqui, ó, que pergunta aonde você mora. Vamos ouvir que ela tem tudo a ver com a trilha da sua trilha, ó. horas e 45 minutos aqui na Cadê FM. Marquinho, Marquinho é onda. Ele é o saudosismo em pessoa, né? Fica eu falando aqui as coisas de antigamente, e aí ele vai embarca na minha. Quando eu comecei a falar na hora da música, aí eu disse assim, gente, me lembrei aqui de antigamente. Vocês lembram quando a gente tinha fita, né? A gente usava fita. Eu usava também, tá? Não, ele não, quase não acredita, mas eu usava, eu ficava gravando ali. E a gente ficava esperando, sempre tem uma música que a gente gosta. E a gente queria que aquela fita, que aquela música chegasse, botava a fita na preparação. Quando a gente botava ali os dois dedos pra gravar, o locutor falava em cima da música. Que nem eu falei agora. Aí ele, aí ó, fala em cima da música aí pra ninguém me se vingue, né? Tô me vingando. Pra ninguém poder gravar a música. Ninguém vai gravar, viu? Que eu tô falando em cima da música. E eu tenho um recadinho de Lina aqui, ó. Hoje estou por Lauro de Freitas, aniversário de emancipação da cidade de Lauro de Freitas. Ê, Marquinho, cadê o E? Ê! Viva Lauro! É verdade, Lina. 31 de julho de 62. Lauro de Freitas comemora 64 anos de emancipação política. Olha aí. O município se emancipou de Salvador no ano de 62, sob a liderança do vereador Paulo Moreira. Após ter sido anteriormente o distrito de Ipitanga e a freguesia de Santo Amaro de Ipitanga. Olha aí, gente. História aí, Lina. Ai, para você aí que gosta dessa coisa de nome de lugares, o nome atual, né, homenageia o político baiano Lauro Ferrani Pedreira de Freitas. Ele que era candidato ao governo do estado e que faleceu em um acidente aéreo em 1950. A região era chamada antigamente de Santo Amaro de Ipitanga e funcionava como distrito vinculado a Salvador. Olha, isso é bacana porque tem ainda uma igreja que é chamada de Santo Amaro de Ipitanga, né? E a gente não tinha ainda noção do processo todo, mas ainda por conta do nome antigo da cidade. Parabéns, Lauro de Freitas. Parabéns aí por 64 anos aí de emancipação. É bom, né? E Lina continua, nosso querido Padre Manuel presidiu a missa em ação de graças e fez uma homilia maravilhosa. Olha aí, Padre Mané, nosso eterno pastor. Ele falou sobre as cidades sustentáveis, também a fé que gera a fraternidade. É isso aí. E a gente sabe que os destinos turísticos inteligentes, eles prezam, né, pela cidade sustentável. Tem esse apelo a ser uma cidade sustentável. E Salvador também estava dentro desse rol dos destinos turísticos inteligentes no que tange ao turismo religioso, de acordo com o SEBRAE. Ó, gente, como eu estava aqui nesse meu processo de trazer notícia, Jamile quis entrar na conversa e disse, ah, não, também tenho notícia. E aí ela trouxe uma notícia aí, ela que tá com saudade de vir pra cá, né? Semana que vem ela já vai estar aqui com a gente, mas ela trouxe uma notícia pra gente aqui, pra gente curtir um pouquinho, pra matar a saudade dela, da poliglota da nossa vida. Vamos ouvir, Marquinhos?
Hello, hello! Contagem regressiva começou, então Salvador está entre as outras cidades sedes para receber jogos da Copa Feminina do Mundo de 2027. E a Copa exatamente começa no dia 24 de junho, então celebrando nosso São João, temos uma cidade preparada, né? Estão sendo pensadas estratégias de receptivo, de promoção, de mobilidade, para que Salvador mostre para o mundo que ela é receptiva, que ela é calorosa, que ela tem infraestrutura para receber grandes eventos. Então eu acredito que a partir de agora a gente vai ver muitas coisas acontecendo na cidade com esse intuito e que vão ajudar o turista, mas que principalmente vamos ajudar a cidade, até porque vindo umas pessoas a gente vai conseguir gerar, como eu sempre falo, emprego e renda para a nossa população, porque é disso que a gente precisa e é isso que todo mundo quer.
Como ela falava, gente, emprego, né? Ela é quase americanizada, emprego e renda. Mili, muito obrigada. A gente só foi a Jamile Machado, nossa repórter, né? Não deixa de ser, porque ela está aqui né, fazendo essa dobradinha com a gente. Ela que é turismóloga e tá aqui toda quarta-feira batendo um papo comigo. Vocês ouviram essa voz dela aí, ó? Toda quarta a gente faz aqui um podcast onde a gente fala sobre gestão, sobre turismo, sobre prática de qualquer processo que envolva o turismo, sobre empreendedorismo, sobre todas essas linhas aí que envolvem a gestão de um turismo aqui na nossa cidade e naquela e naquela e naquela. Então você quer acompanhar ou que quer mandar mensagem pra gente, o número você já sabe, 3114-3344, manda mensagem pra gente que a gente vai ficar aqui, ó, ligadinho pra saber o que vocês querem ouvir. Querem ouvir mais sobre o quê? A gente agora vai falar sobre hospitalidade e hostilidade, que a gente deu um spoiler no nosso último encontro, mas a gente vai falar um pouco mais na semana que vem. E ainda por cima vamos falar sobre o capitalismo num processo de hospitalidade, viu, gente? São temas muito bons de se discutir aqui quando eu tenho Jamile aqui do meu lado. Mili, muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu vou ficar esperando você, viu? Você venha, que eu tô esperando você semana que vem aqui comigo. Estação Turismo da Cor desta cidade, daquela e daquela e daquela. Minutos aqui na Cardio FM, Marquinhos, hoje tá num processo que eu tô no meu... A minha voz, ó, gente, minha voz tá muito boa, ó. Aí, de vez em quando, eu preciso respirar para que todas as notícias saiam da melhor forma possível aí, chegando até vocês. E hoje, dia de repare, vocês estão reparando aí a quantidade de notícias que eu tô trazendo para vocês hoje? Hoje tá que tá de notícia, né não, Marquinhos? E veja só, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, impôs restrições à comercialização de passagens da companhia argentina Flybond no Brasil. Segundo a ANAC, a empresa cancelou 79% dos voos programados no país entre os dias 1º e 27 de julho. A medida procura evitar a venda de novos bilhetes sem garantia suficiente de operação. Olha aí, então quem possui passagem da Flybond deve verificar a situação do voo diretamente com a companhia antes de sair de casa, viu, gente? E em caso de cancelamento, o passageiro pode solicitar a reacomodação em outro voo ou reembolso integral, conforme as regras aplicáveis. Então, fique ligado aí que você não pode ficar no prejuízo. Guarda os protocolos, guarda comprovante, nota fiscal, tudo que vocês tiverem, mensagem trocada com a empresa, é bom, tudo é prova para vocês depois terem o seu reembolso. E se o problema não for resolvido, a reclamação pode ser registrada no consumidor.gov.br. A ANAC também atende pelo telefone 163, gratuitamente, 163, todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite. E por falar em voar, uma resolução da ANAC reafirmou que passageiros menores de 16 anos têm direito de viajar em assentos ao lado de pelo menos um dos pais ou responsáveis. Olha aí, gente, vocês que estavam aí, ó, viajando com suas crianças já com medo de se ia conseguir uma vaga pro lado delas e ia ter que pagar. A regra procura evitar que as famílias sejam obrigadas a pagar uma taxa adicional apenas para garantir a proximidade entre a criança e o adulto responsável, até porque, né, gente? A gente sabe que existe uma lei que protege as crianças e adolescentes, né? Então, não é possível que a criança seja obrigada a sentar longe dos pais caso os pais não tenham dinheiro para comprar uma outra passagem mais perto. Então aí, ó, arrasou aí essa nova regra, né? E aqui não é só uma questão de conforto, não. Vocês sabem, vocês que têm filhos sabem que a proximidade envolve segurança, proteção e assistência ao menor durante todo o voo. Criança quer tudo. Criança quer ir no banheiro, criança quer comer, criança chora, criança enjoa. Criança sendo criança, gente. Então a gente precisa de alguém que seja próximo para que cuide, para que, né, fique naquela atenção direta do que a gente deixar nosso filho do outro lado sem a gente conseguir dar assistência. Eu ia acabar ficando o tempo todo em pé, porque eu não ia querer deixar meu filho do outro lado. Problema da aeromoça. Oxe, meu filho. E se a empresa tentar cobrar uma taxa para garantir essa proximidade ou mantiver a criança separada, o passageiro deve procurar primeiro a companhia. Então aí, se não tiver solução, se a reclamação tiver que ser registrada, aí vocês vão sim para o consumidor.gov.br ou para o telefone 163 da ANAC. Aí, parabéns, ANAC. Aí, uma notícia muito boa essa, que a gente tem que estar ligado, porque às vezes, se a gente não reclama, eles vão lá e vão cobrar passagem, né? Porque nosso ímpeto primeiro é comprar passagem para resolver logo o nosso problema e ficar do lado do nosso filho. E a gente está chegando ao final das nossas notícias, mas a gente ainda tem aqui, ó, uma última notícia para a gente fechar esse nosso giro. Hoje foi um dia aqui de muito giro de notícias. O Ministério do Turismo instituiu um grupo de trabalhadores de turismo Brasil-China. É, o colegiado deve atuar até o fim de 2026, mapeando o perfil do turista chinês, os destinos com potencial, a necessidade de capacitação, a adaptação dos serviços e os desafios de conectividade. Olha aí, a China é um dos maiores mercados emissores de turista do mundo. E para competir por esse público, claro, o Brasil precisa de promoção e informação em outros idiomas, né? Ó, minha amiga Milha aí, tem que ter meios de pagamento, tudo adequado, né? Porque são profissionais preparados e melhores ligações também aéreas. A criação do grupo é um primeiro passo. Aí a intenção é que o resultado vai depender das medidas que forem efetivamente colocadas em prática. É um grupo interno do governo, não tem restrição para público. Os documentos e resultados do trabalho devem ser publicados no portal do Ministério do Turismo. Olha que legal, gente. Então a gente vai ter aí essa comparação, né, de público para fazer promoção em outros idiomas. Muito bacana. E já são 11h56 aqui na capital baiana. Cardia FM 106.1, a estação turismo está aterrissando, está aí voltando para o seu lugar, no aeroporto, no cais, no porto. A gente está voltando, estacionando o carro na garagem, porque sextou e é dia de find, né? E amanhã a gente não tem estação turismo, mas segunda-feira eu tô de volta, tá? E domingo tem Bastidores da Fé, lá na Excelsior 106.7. Vocês podem me ver lá ao meio-dia, vocês podem almoçar comigo. Mas segunda-feira eu estou de volta aqui. Dia de segunda-feira é o dia que a gente traz um destino turístico grande para a gente conhecer, para a gente ouvir. E a gente vai trazer aí outras novidades, que a gente vai trazer uns convidados bacanas para conversar com a gente aí na segunda-feira. Você fica comigo, um bom abraço, um abraço enorme para Marquinho, que hoje estava aqui, ó. Aliás, que ele está me acompanhando sempre. Sempre que eu estou aqui no meu processo de narrativas, ele interage comigo, gente, que ele sabe que eu sou uma pessoa visual. Então eu tenho que olhar para as pessoas para poder conversar, e ele olha para mim para não me sentir só conversando, né, Marquinho? Então, Marquinho, muito obrigado pela sua caridade com a coleguinha. Um bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus, uma boa viagem. Eu sou Rosa Brito, volto semana que vem e até lá.
Fim de mais uma viagem. Obrigado pela companhia. Estação Turismo fica por aqui. Até o próximo destino.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De Volta aos Anos 80, uma festa cheia de música.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsio de Comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bonfim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta sexta-feira, dia 31 de julho, memória de Santo Inácio de Loyola, presbítero, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 68 com o seguinte refrão: Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Mais numerosos que os cabelos da cabeça são aqueles que me odeiam sem motivo. Meus inimigos são mais fortes do que eu. Contra mim, eles se voltam com mentiras. Por acaso poderei restituir alguma coisa que de outros não roubei? Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o seu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsio de Comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. O Salmo 68 que acabamos de recitar é um lamento de angústia, um pedido de socorro e uma profecia sobre Jesus Cristo, escrito pelo rei Davi. Ele expressa o sofrimento profundo de um homem rejeitado, a confiança na justiça de Deus e o louvor final pela salvação. O salmista começa confessando que sofre o rancor de pessoas que o odeiam de graça. E eles são mais numerosos do que os cabelos de sua cabeça. Por causa de sua fé e amor pela casa de Deus, ele virou estranho para os seus próprios irmãos. Reconhece que seus inimigos, além de muitos, são fortes e mentem para condená-lo. Segue evidenciando que o seu sofrimento, a rejeição experimentada, é em consequência da sua fé, sentindo-se desconfortável naquele ambiente hostil. As acusações, as difamações, os sofrimentos descritos pelo salmista podem ser relacionados com a paixão e morte de Cristo. O texto é muito citado no Novo Testamento por apontar diretamente para os sofrimentos de Jesus. A frase, "o zelo pela tua casa me consome", também foi aplicada pelos discípulos no ministério de Jesus. Enfim, o salmista expressa confiança em Deus e um exemplo de alguém que louva sempre o Senhor. Ele pede que Deus defenda os inocentes e trate os malfeitores conforme o erro deles. No fim, a dor se transforma em louvor. O salmista convoca a todos a exaltarem o nome de Deus com ações de graças, pois o Senhor ouve os necessitados. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
De fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7. ZYV
649,
Rádio Excelsior,
Excelsior FM.
106,7
MHz. Informação, fé e companhia. Rádio Excelsior FM. Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas 10 minutos na capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na Rede Excelsior de Comunicação. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nessa sexta-feira. Sexta-feira, dia 31 de julho. Estamos no último dia do mês, levando informação e prestação de serviço para você ao vivo no programa 12 em Pauta. Você confere o 12 em Pauta pelo YouTube da Rádio Excelsior, da Rádio Cardeal, pelos aplicativos da Rede Excelsior de Comunicação. São 12 horas, 11 minutos. Vamos ao que é destaque nessa sexta-feira.
Você está acompanhando 12 em Pauta. 12 em Pauta.
Salvador realiza dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos neste fim de semana. Coelba prorroga a campanha de negociação de contas de energia até o dia 31 de agosto. Receita Federal paga terceiro lote da restituição do imposto de renda nessa sexta. E gasolina passa a ter 32% de etanol em todo o país a partir de sábado. Ainda hoje no 12 em Pauta, você confere prestação de serviço ao vivo, previsão do tempo para sexta-feira, hoje, final de semana, informação de trânsito na capital baiana, Salvador. Ainda hoje tem ela, Edila Lula, ao vivo de Brasília, trazendo para a gente informação da capital federal no quadro Brasília em Pauta. O editorial Cultura dessa sexta-feira recebe o professor André Luiz, aí que vai tratar conosco sobre o curso História da Igreja na Bahia, Colônia, Império e República, oferecido pela Fundação Dom Avelar a partir de amanhã, sábado. E ainda hoje tem giro esportivo, Matheus Santos trazendo o que é destaque de esporte para o fim de semana. Tem dica de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas, 12 minutos. Eu sou João Vitor. Está no ar o 12 em Pauta.
Você está acompanhando 12 em Pauta. 12 em Pauta.
12 horas, 12 minutos, a Prefeitura de Salvador realiza neste final de semana, amanhã sábado e no próximo domingo, dia D da campanha de vacinação antirrábica animal. A ação vai disponibilizar postos itinerantes em diversos bairros da capital baiana, Salvador. Equipes volantes também estarão presentes e pontos de vacinação nos shoppings Barra e também no shopping Bela Vista. A vacina é gratuita e destinada a cães e gatos com idade a partir de 3 meses de idade. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e prevenir a raiva, doença que pode ser transmitida aos seres humanos e apresenta alta taxa de letalidade após o surgimento dos sintomas. Além dos shoppings, a campanha atenderá bairros como Plataforma, Rio Sena, Praia Grande, Mirante de Piripiri, Alto de Couto, Jaguaripe, 7 de Abril, Narandiba, Arraiá do Retiro, Engomadeira, Pernambués e São Gonçalo, entre outras localidades da capital baiana, Salvador. Para receber a vacina, os animais devem estar com coleira e guia ou em caixas de transporte, lembrando que cães de grande porte devem sim utilizar a focinheira durante o atendimento. A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador reforça que a cobertura vacinal anual é fundamental para proteger os animais e preservar a saúde pública. Trazendo mais prestação de serviço em Salvador nesta sexta-feira, a Coelba prorrogou até o dia 31 de agosto a campanha de negociação de contas de energia para os clientes com débitos em aberto. Consumidores podem renegociar as dívidas pela internet ou nas lojas de atendimento da concessionária. As condições incluem pagamento via Pix e parcelamento em até 21 vezes no cartão de crédito. De acordo com a Coelba, alguns clientes das categorias residencial, comercial, rural e baixa renda também poderão obter desconto sobre o valor da dívida, conforme as condições disponíveis para cada caso. Segundo a Coelba, a campanha reúne as melhores condições já oferecidas pela empresa para que os consumidores regularizem suas pendências e também mantenham o fornecimento de energia. Então você tem até o próximo dia 31 de agosto para renegociar ou negociar sua dívida de conta de luz, você que tem débito em aberto com a Coelba. São 12 horas e 15 minutos, está na hora do nosso giro de prestação de serviço no meio-dia dessa sexta-feira.
Você está acompanhando 12 em Pauta. 12 em Pauta. Pauta.
12 horas e 16 minutos na capital baiana, Salvador. Previsão dessa sexta-feira para você aqui ao vivo no 12 em Pauta. Informação do tempo. Quem está pensando em curtir uma praia nesse início de agosto vai ter que segurar um pouquinho. Sexta-feira aí, previsão com sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Uma noite com pouca aí nebulosidade, mas tempo chuvoso. Mínima de 24 e máxima de 25 graus em Salvador. Amanhã, sábado, a gente traz também previsão do tempo para o final de semana aqui no 12 em Pauta. Um sábado chuvoso, abrindo o mês de agosto em Salvador. Previsão de sol com muitas nuvens, empancava de chuva à tarde, muitas nuvens à noite. Mínima de 22, máxima de 26. E no domingo, previsão de tempo chuvoso também em Salvador. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, ele lançou um alerta aí climático para a capital baiana, Salvador, e para todo o estado da Bahia por conta dessa situação aí, essa previsão de início de agosto chuvoso. Fim de semana ele será de tempo instável em diversas regiões da Bahia, com previsão de chuva, ventos fortes, baixa umidade do ar e queda de temperatura, segundo o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui em Salvador, na região metropolitana e no Recôncavo, a previsão é de chuvas fracas e isoladas, alternadas com períodos de tempo seco. As temperaturas na capital baiana aí variam entre 22 e 28 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Já nas regiões sul e baixo sul da Bahia, a chuva deve ser mais frequente devido à permanência de um sistema frontal próximo ao litoral do estado da Bahia. O IMET também emitiu alerta de vendaval para municípios do oeste e do norte da Bahia, como Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Jacobina, Irecê e Senhor do Bonfim, onde são esperadas aí rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora. No litoral baiano, o INEMA também alerta para ventos de intensidade aí moderada. No oeste do estado, cidades como Barreiras também e Luiz Eduardo. A gente chama atenção para essas duas cidades, Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, porque são duas cidades que estão aí com índice forte de vendaval. Atenção a você, morador, moradora de Luiz Eduardo, de Barreiras, você que tem algum parente que mora no interior nessas cidades, liga aí, manda um WhatsApp informando que ouviu no rádio que a previsão é de vendaval na cidade, para todo mundo se proteger bem, tá bom? Então, informação de tempo para você atualizada, início de agosto chuvoso em Salvador, na região metropolitana e também no interior do estado. São 12h28, agora a gente vai para as ruas da capital baiana conferir informação de trânsito.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove neste momento, no meio-dia dessa sexta-feira em Salvador. Trânsito livre nesse momento no trecho da Praça da Piedade, na Avenida Suburbana, no bairro do Campo Grande, na Avenida Pinto de Aguiar e na Ladeira da Fonte. Até o momento aí, 12 horas e 19 minutos, um acidente de trânsito foi registrado em Salvador com uma vítima não fatal. A gente chama atenção para você que vai curtir amanhã o show do Kid Abelha. Metrô de Salvador terá uma operação especial para atender o público que vai curtir esse show na Arena Fonte Nova. Após o evento, a estação Campo da Pólvora do metrô vai permanecer aberta para o embarque até 00h30. As demais estações funcionarão apenas para o desembarque de passageiros. O metrô, aí a CCR Metrô, vai reforçar as equipes de atendimento e segurança, além de ajustar a quantidade de viagens de acordo com a demanda registrada durante a saída do público. Então, o metrô funcionando de forma ampliada para o embarque, a estação Campo da Pólvora, até 00h30 para atender a demanda envolvendo todo mundo que vai curtir o show de Kid Abelha amanhã aqui em Salvador. São 12h20, a gente confere destaque nacional agora no programa 12 em Pauta. A Receita Federal paga hoje o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. Ao todo serão liberados cerca de 4 bilhões de reais. Aí imagina, né? 4 bilhões de reais para 640 mil contribuintes. É muito dinheiro que a Receita Federal vai liberar nessa restituição, terceiro lote hoje. A maior parte dos beneficiários e beneficiárias é formada por pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram aí por receber a restituição